Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião, que tem de ser muito curta e muito produtiva, porque temos prazos a cumprir. Portanto, peço a todos a colaboração nesse sentido. Antes de começar pelas informações, ponho à consideração das colegas e dos colegas uma solicitação do Sr. Deputado Rui Tavares, que pede que os pontos referentes ao livro sejam discutidos no início da ordem do dia, que é o ponto 5, que é a apresentação e discussão da generalidade do projeto de resolução número 624, bem como o ponto 6, a linha B. Estão de acordo? Ó, Sr. Deputado, não vamos perder tempo com as justificações.
Não era justificação. Então, era dizer que, como não tenho ainda os documentos, fica sem efeito o pedido.
Queremos
seguir à ordem de trabalhos normal, porque ainda não chegaram os documentos, portanto, é melhor esperar para...
Ok, pronto. Então, isso aí é pertinente, a sua intervenção. Peço desculpa. Não pensava que ia justificar por que razão é que podia e esta antecipação. Bom, portanto, passamos então às informações. Como já é do conhecimento de, pelo menos, alguns, tendo em conta o atual conflito no Médio Oriente, o novo conflito no Médio Oriente, a presidência cipriota decidiu realizar a COSAC em formato de videoconferência na próxima segunda-feira, dia 16, entre as 14 e as 17:10. Portanto, obviamente que o programa sofreu alterações. Portanto, peço aos membros da delegação que indiquem, no caso de ainda não o terem feito, em que sessão é que pretendem intervir e se o pretendem fazer, não é obrigatório. Também já foi dada a informação, mas sublinho, que haverá interpretação simultânea para todas as línguas oficiais da União Europeia. E que a mesma, portanto, a reunião será transmitida aqui da Assembleia. Portanto, os membros da COSAC deverão estar na Assembleia a partir das 14 horas, convém até um bocadinho antes. Eles pedem uma meia hora antes para se testar se o sistema funciona, para não haver depois percalços. A sala ainda não está indicada, mas será designada oportunamente. Vamos pedir que seja uma sala com boas condições e com bom aspecto, com boa imagem, porque também queremos dar uma boa imagem do nosso Parlamento. Na sequência da reunião, da audiência da mesa e coordenadores com a senhora embaixadora da Ucrânia, ela reiterou um convite para não só para se visitar a Ucrânia, mas também para se ter uma reunião com a Comissão Homóloga do Parlamento da Ucrânia, uma reunião que pode ser presencial ou que pode ser videoconferência. Outra informação é que eu também tive uma audiência com a Sra. Embaixadora da República do Kosovo, no passado dia 6 de março, e já dei informação sobre o Cazaquistão.
Talvez não houve reunião,
pois não sei, também estive com o embaixador do Cazaquistão, já não me recordo em que dia. E a última informação de que disponho é que o grupo parlamentar do PSD procedeu à substituição da senhora deputada Sofia Carreira, que renunciou ao mandato, na qualidade de suplente, pela senhora deputada Liliana Souza, igualmente na qualidade de suplente, a quem dou as boas-vindas. Passamos ao segundo ponto da ordem de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias e, portanto, dou já de imediato a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho para apresentar as propostas, a proposta das sinalizações das iniciativas europeias. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas para dizer que esta semana tínhamos apenas 10 iniciativas para avaliar, das quais o grupo de trabalho propõe 5 para sinalização no fundo, aquilo que acordámos no grupo de trabalho propõe para votação. Muito obrigada.
Peço desculpa, mas como havia aqui muita movimentação,
Presidente, o habitual estava apenas a dar nota de que esta semana não sinalizámos nenhuma iniciativa para escrutínio e, portanto, o procedimento habitual de enviar todas para conhecimento das
petições. Muito obrigada. Então vamos passar, como habitualmente, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução. Ah, é o tal que não está aqui, que não consta aqui. Ok. Então e este?
Este já está aqui.
Ah, está bem. Ora bem, então temos aqui... Portanto, é esta a ordem. Temos a nomeação do relator para a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que visa estabelecer requisitos harmonizados no mercado interno de transparência, na representação de interesses e benefícios de países terceiros, e cabe ao Chega a indicação do relator. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Chega indica a Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada. Depois passamos à designação da delegação da Comissão de Assuntos Europeus na reunião interparlamentar de comissões subordinada ao tema dos aspectos institucionais da inteligência artificial no contexto da integração europeia, organizada pela Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, que decorrerá no dia 14 de abril em Bruxelas. A delegação é composta por 2 deputados da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e 2 deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, cabendo a indicação aos grupos parlamentares do PSD e do PS. Portanto, façam favor de... Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas da minha entrada intempestiva, mas, de facto... Esta mudança do horário e esta sobreposição das comissões não me permiti que de outra forma pudesse ter procedido. Em relação a esta indicação, eu pedia que nos dessem mais algum tempo e, naturalmente, depois informaremos a comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos presentes. O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Susana Correia.
E o grupo parlamentar do PSD vai indicar oportunamente. E agora, sim, passamos para...
A apresentação.
Que é... Qual é aqui? É este. Ora bem. Agora sim é que é a apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 624. Recomendo ao Governo Português a tomada de iniciativas no quadro da UE, visando a suspensão de acordos de cooperação policial e de partilha de informações entre a UE e o ICE. E tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e todos, colegas e demais presentes. Este é um projeto de resolução que tem intuitos... que são de marcação da agenda política e nas quais, evidentemente, cada grupo parlamentar assumirá as suas responsabilidades em relação a um tema que é certamente atualidade, que em muitos aspectos envolve cooperação ou não por parte de autoridades europeias e no qual o LIVRE sentiu que era importante que o Estado português, no quadro da União Europeia, tomasse posições que são de distanciamento e de não cooperação com uma entidade da administração dos Estados Unidos da América, que, embora legítima na sua criação, tem sido desviada nas suas funções e atribuições para ações que têm, incluindo aquilo que, em nosso entender, são graves violações de direitos humanos. Nós acreditamos, isso não é novidade para ninguém, que este distanciamento entre não só interesses dos Estados Unidos e interesses da União Europeia já era claro, é assumido por parte da própria administração Trump, que coloca os seus interesses como antitéticos aos da União Europeia, e já há muitos anos, já não deste mandato de Donald Trump, mas do primeiro mandato, descreve a União Europeia não só como adversária dos Estados Unidos, como utiliza até uma terminologia mais forte, que... Enfim, infelizmente não tem exatamente uma tradução fácil para português, mas a palavra em inglês é foe, que é mais do que um adversário, embora não seja também exatamente traduzível como inimigo, mas é muito mais do que um competidor, portanto é uma entidade que os Estados Unidos veem como sendo antagónica aos interesses dos Estados Unidos e, após feito esse diagnóstico, cumpre fazer o diagnóstico da nossa parte, que pelo menos o nosso parceiro que nos habituámos a ter do outro lado do Atlântico já não olha para nós da mesma forma. Mas, mais do que isso, agora há um distanciamento muito claro em termos de valores também. Na brutalidade policial, na forma como depois a administração norte-americana, mais grave ainda, justifica acontecimentos como os de há uns meses atrás de assassinato de cidadãos americanos por parte desta força policial e, portanto, os europeus têm que decidir onde é que estão e os parlamentos da Europa têm que decidir onde é que estão. Não podemos mudar o que se passa dentro da soberania de outro país, é claro, mas podemos fazer recomendações para a cooperação das nossas próprias autoridades com essas autoridades. E como noutros exemplos históricos que a União Europeia já tem tido, por exemplo, ao decidir não exportar produtos que possam ser utilizados para a execução de penas de morte e outros exemplos que podemos ir buscar, há aspectos nos quais a União Europeia decide não prestar essa colaboração. Em nosso entender, a colaboração com esta entidade ICE, que tem assumido fóruns de quase a polícia política nos Estados Unidos e de perseguição já não só a minorias, mas até à própria oposição que lhe é feita, cabe nesse quadro. Outros, se calhar, terão um entendimento diferente, é isso que vamos escutar certamente, seja aqui, seja na discussão que vai haver neste Parlamento e fora dele, sobre este assunto e, portanto, o que queremos é perceber onde é que caem os votos de cada grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja usar da palavra? O assunto vai ser discutido e votado depois em plenário. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Rui Tavares a apresentação da sua proposta e do seu projeto. Uma primeira reflexão que gostaríamos de fazer tem a ver com o facto de nós devemos sempre separar o que são os momentos das instituições e dos países e das nações com aquilo que é uma forma mais perene de relacionamento. E em momentos, em várias instituições e em vários países, as lideranças não são lideranças com que nós simpatizamos ou até revemos, mas de facto temos que ter a capacidade de separar o que é, ainda assim, um momento relativamente limitado desses mandatos com aquilo que é um relacionamento, muitas vezes, de centenas de anos e um relacionamento histórico. Mais importante do que isso tem a ver com a nossa cooperação transatlântica em matéria de segurança e, de facto, os Estados Unidos connosco têm tido uma importância muito importante naquilo que é o combate ao terrorismo, naquilo que é a defesa do espaço Atlântico Norte, em que nós, particularmente, temos uma presença muito forte por razões das nossas regiões autónomas. E, portanto, de facto, este elo e esta ligação e este contributo e essa troca de informação, para nós, é muito mais relevante e importante do que, de facto, uma situação momentânea em termos temporais, ainda que leve algum tempo que se está a verificar. É ainda importante perceber que não há dúvida nenhuma que, para a União Europeia e para o país, a informação e a troca de informação dos serviços de informação e segurança e defesa com os Estados Unidos é um ativo que nós, de todo em todo, podemos prescindir, mesmo neste quadro de aparentes violações que o Sr. Deputado Rui Tavares enunciou. E, portanto, o PSD tem esta visão mais global da importância deste relacionamento institucional, que já é duradouro e que nós achamos que ganhamos mais em mantê-lo, até no nosso próprio interesse, da nossa segurança, do que esta visão mais disruptiva, se quisermos, que consubstancia a proposta do LIVRE. E neste sentido, e por essas razões ponderosas que têm muito a ver com a valoração destes aspectos para a nossa segurança nacional e por conseguinte, também para a segurança da União Europeia, nós não podemos acompanhar a proposta que o LIVRE nos apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sequência da apresentação deste projeto pelo LIVRE, gostaríamos também de tecer algumas considerações. Bem, em primeiro lugar, realmente este projeto vai além daquilo que é o âmbito, não somente daquilo que é o Estado português, porque se vai intrometer diretamente nos assuntos internos de um Estado soberano, ainda para mais, um dos nossos aliados, consideravelmente o mais forte, e que é um assunto de estrita competência desse Estado. O LIVRE acha prudente e justificável, a partir de uma espécie de retaliação justiceira, que mais iria prejudicar a Europa do que alcançaria de proveito, inclusive até, eventualmente, os próprios objetivos que estão no seu projeto. Eu gostaria de realçar o seguinte. No texto, o LIVRE responsabiliza a retórica política nos Estados Unidos, e passo a citar, a permissibilidade política face à atuação destas entidades, podendo traduzir-se numa forma de terrorismo de Estado. Ora, nós consideramos que essa expressão é colocada de uma forma completamente arbitrária, irresponsável e leviana até, a forma como o LIVRE coloca e utiliza esta expressão terrorismo de Estado. Porque é irónico que não temos registro que o LIVRE tenha utilizado esta expressão, por exemplo, para com o regime do Irão, que matava e mata, que torturava e tortura, que oprimia e oprime a sociedade, opressor dos direitos das mulheres, sanguinário e genocida. Mas aparentemente, não, até agora, não mereceu a utilização dessa expressão, terrorismo de Estado, por parte do LIVRE. Aliás, lembro que nada disso é novo. Ainda esta semana, o LIVRE absteve-se na votação de reconhecer a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. Mas, desde o início do conflito atual na Ucrânia, o LIVRE também se absteve de condenar a Rússia como um Estado promotor do terrorismo e absteve-se. Portanto, o LIVRE, tão defensor do europeísmo, tão defensor da Ucrânia, abstém-se de votar condenando a Rússia como um Estado promotor do terrorismo e reconhecidamente o é, quer a nível cibernético, quer a outros níveis, e atualmente, com o conflito que deflorou agora no Médio Oriente, não conseguiu reconhecer a Irmandade Muçulmana como organização terrorista. Bem, a forma de resposta defendida pelo LIVRE é a suspensão imediata de todos os contactos e toda a cooperação do ponto de vista das informações entre a União e os Estados Unidos, independentemente da instituição ser esta, é de facto com os Estados Unidos. É uma situação, resumindo, que ocorreu em solo americano, envolvendo forças de segurança americanas, cidadãos americanos, que ainda tem que ser investigada, com certeza. Temos que aguardar e apurar e o apuramento dessa investigação, mas o posicionamento do LIVRE inconsequente nestas matérias torna, obviamente, impensável o acompanhamento deste projeto. E, por isso, reiteramos que não podemos acompanhar de nenhuma forma esta iniciativa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor. No final. Aí a interpelação à mesa, faça favor.
Sim, as partes subjetivas e qualitativas, isso responderei no decorrer normal do debate, mas não posso deixar de pedir para que fique em ata que as partes que são factuais são corrigidas. O LIVRE apresentou, foi a primeira iniciativa que eu apresentei como deputado nesta casa, foi a designação da Rússia como Estado terrorista, logo a primeiríssima, portanto isso não é verdade, e o LIVRE votou a favor da designação da Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista e pediu, recomendou a entrada da Guarda, a reentrada da Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista na lista da União Europeia. Em relação à Irmandade Muçulmana, isso é mais subjetivo, responderei na minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não era propriamente uma interpelação à mesa, que poderia ter sido depois na conclusão do debate. Faça favor, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a apresentação feita pelo Sr. Deputado Rui Tavares e distinguir a minha intervenção em dois pontos. Em primeiro lugar, relativamente a todo o enquadramento desta proposta, e que acompanhamos, nomeadamente as preocupações, o reconhecimento do problema, e condenamos sem ambiguidades os abusos atribuídos ao ICE, incluindo o uso letal de força e potenciais violações graves de direitos humanos, e, portanto, defendemos investigações independentes, responsabilização e, diria mesmo, reformas. Mas depois, onde temos mais dificuldade em acompanhar, tem de facto a ver com a proposta concreta, a forma como termina este mesmo projeto, nomeadamente por acharmos que há limites no projeto do LIVRE. Por um lado, a proposta pede a suspensão imediata e total toda a cooperação dos Estados Unidos com o ICE, pelo menos aquilo que eu compreendo, a cooperação é com os Estados Unidos, depois com várias entidades que integra. O Sr. Deputado Rui Tavares, ele próprio disse que podemos fazer recomendações e acompanhamos essa necessidade de o fazer, o que não me parece que seja tão eficaz e adequado. E até preciso é simplesmente propor uma suspensão, porque, na verdade, quando falamos de cooperação, é mesmo cooperação, e, portanto, estamos a falar de dois lados. Se suspendermos esta cooperação, que significa, por um lado, não, a União Europeia não vai ceder informação, mas, por outro lado, também não vai receber também informação importante, seja no âmbito do crime organizado, tráfico de pessoas, branqueamento de capitais e outras ameaças que atingem também, especialmente, os migrantes. E, portanto, também ter isto em conta. Por outro lado, que me parece importante, é que falamos em suspensão, mas sem determinar quais os domínios em particular. E isso aqui acho que é uma evolução que o documento poderia ter, referindo exatamente quais os domínios consideramos que são, mais importante que haja esta reação, esta recomendação, e, portanto, dessa forma, sim, poderíamos acompanhar, mas não numa suspensão imediata, que, volto a dizer, nem me parece eficaz e diria que é mesmo perigosa do ponto de vista dos efeitos colaterais que a mesma pode ter. Portanto, devemos reforçar a condicionalidade, transparência, escrutínio da cooperação, mas não desmantelar de forma global algo que foi conquistado, que também já aqui foi dito que historicamente foi construído e, portanto, será neste sentido de, no fundo, concordamos com o diagnóstico, não tanto com a receita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal acompanha muitas das preocupações expressas neste projeto de resolução relativamente àquilo que tem acontecido nos Estados Unidos e àquilo que têm sido as ações do ICE, que tem sido uma agência utilizada quase como milícia oficial da Casa Branca a executar muitas das políticas mais ou menos discutíveis que têm sido promovidas por esta administração. No entanto, uma coisa é esse diagnóstico que podemos fazer e que de facto é preocupante, outra coisa é a definição da maneira como nós devemos lidar com isto enquanto União Europeia e enquanto Portugal. E primeiro, eu não sei se a União Europeia tem algum acordo com o ICE. O que existe são acordos que a União Europeia tem com os Estados Unidos, ao abrigo dos quais uma agência como o ICE pode ou não agir. E, portanto, havendo esse enquadramento geral, no qual se inserem questões de partilha de dados, aquilo que pode ser discutido é como é que esses dados são partilhados em que condições. E aí a União Europeia é soberana a decidir em que condições é que o ICE poderá agir no espaço da União Europeia e como é que poderá utilizar os dados de cidadãos europeus. Aliás, está neste momento a ser discutida uma parceria, Enhanced Border Security Partnership, entre a União Europeia e os Estados Unidos, que vai exatamente determinar o modo através do qual entidades americanas poderão aceder aos dados biométricos europeus. Eu considero que este assunto é da maior importância e que a União Europeia tem de ser muito cuidadosa em como gera isto. Mas é importante que a nossa interação, a nossa europeia, com os Estados Unidos, se enquadre sempre neste tipo de negociações, porque se nós suspendermos, corremos o risco de entrar numa situação pior. Porque, como disse o Partido Socialista antes, ao não haver qualquer acordo em vigor, então corremos o risco de ver os Estados Unidos usar isso também contra a própria União Europeia, porque não é só os Estados Unidos que querem aceder a dados e a operar dentro da União Europeia, é a União Europeia que também tem interesse em colaborar com as autoridades norte-americanas e assuntos que lhe digam respeito. E se entrarmos numa situação de maior choque entre os Estados Unidos e a União Europeia, e se tivermos basicamente uma caixa negra do outro lado do Atlântico, então podemos entrar numa situação ainda pior. Portanto, é verdade que esta situação é melindrosa. É verdade que há um enorme desconforto que a atuação do AIS está a causar, pelo menos à Iniciativa Liberal e a muitos outros partidos, mas aqui a gestão tem de ser mais cuidadosa e devemos procurar, tanto quanto possível, blindar os interesses dos europeus na diplomacia e nos acordos bilaterais que vamos estabelecendo com os Estados Unidos, e por isso a Iniciativa Liberal não poderá acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluir este debate, tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por dizer que podemos enviar os documentos para que o anterior ponto de ordem em relação aos trabalhos da Comissão seja efetivamente um ponto de ordem em devida forma. Podemos enviar os documentos e assim ficam agregados à ata, tanto esse projeto de resolução sobre a designação da Rússia como Estado terrorista, como a participação na recomendação para a designação da Guarda Revolucionária do Irão como uma organização terrorista na lista europeia. Agora, em relação ao debate, que é um debate mais político e naturalmente político, nós não podemos ao mesmo tempo dizer que o mundo mudou e depois continuar a fazer tudo como se o mundo não tivesse mudado. E creio que se o fizermos na Assembleia da República estamos em descompasso com aquilo que outros parlamentos europeus têm feito, incluindo o próprio Parlamento Europeu. O AIS aumentou muitíssimo em número de agentes, tem um orçamento que está nos, se não me engano, 70 mil milhões de dólares. Mais ainda, acharei esse dado, posso enviar depois. De qualquer forma, tem aumentado várias vezes, dezenas de vezes, neste segundo mandato de Trump, e é utilizado, concordo com o que disse o deputado Jorge Teixeira, como uma milícia oficial. E, portanto, é certamente uma organização policial que, atuando de cara tapada, tendo vários episódios já de violência policial, recusando a identificação e utilizando táticas que são táticas de intimidação, em qualquer lugar do mundo nós descreveríamos isto como uma ação que é de um terrorismo de Estado, serve para aterrorizar as pessoas, mais por marcação de agenda política do que outra, e até não estou a entrar nos detalhes mais emblemáticos, como o líder da AIS, à altura destes acontecimentos, aparecer trajado praticamente segundo uma estética que mais faz lembrar a Alemanha dos anos 30 do que qualquer outra coisa. Bem, agora, nós podemos dizer que isto nos deixa desconfortáveis, mas que se não fazemos nada para demonstrar esse desconforto, estamos, no fundo, a ter uma aceitação tácita. Aceitação tácita é essa, que é de acesso a dados de cidadãos europeus e até de tentativas de entrada no território europeu, muitas delas apadrinhadas por governos europeus. Portanto, como vimos durante os Jogos Olímpicos de Inverno, em Itália, em que houve esta pretensão do AIS ter acesso. E aí devo lembrar particularmente aos senhores deputados do PS e ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, que tanto o Grupo Socialista quanto o Grupo Liberal no Parlamento Europeu precisamente se pronunciaram acerca disso. O Grupo Socialista, pela voz do seu deputado Sandro Ruotolo, dizendo que a Europa deveria suspender cooperação com o AIS, e o Grupo Renew Europe, de que a Iniciativa Liberal faz parte, dizendo que não é aceitável este tipo de cooperação com o AIS. Bem, não é aceitável, mas se não fazemos nada, se nos mantemos numa situação de recato e sossego, já estamos a aceitar. Só se percebe que uma coisa não é aceitável quando aquele que não aceita faz qualquer coisa por isso. Porque senão poderíamos dizer, é lamentável, é deplorável, mas enfim, não nos resta outro caminho. Mas se dizemos que não é aceitável, temos que fazer qualquer coisa que demonstre que nós não aceitamos. E tenho pena que tanto o PS como a Iniciativa Liberal aqui estejam aquém do que estão os partidos de que fazem parte, as famílias políticas que fazem parte a nível europeu. Porque me parece que se procura aqui um pretexto, quer dizer, nós não podemos recomendar, nós não estamos a entrar na ordem interna dos Estados Unidos, isso é adquirido, nós estamos a fazer recomendação ao nosso governo, para que o nosso governo, no quadro europeu, participe de iniciativas que visem este objetivo. também se dissessemos exatamente como é que se faz a suspensão e se ela é mais global ou é menos global, dir-nos-iam, bem, estão a microgerir aquilo que deve fazer o governo português. Agora, por outro lado, estarmos a dizer o governo português deve passar por estas violações de direitos humanos como cão por vinha vindimada, depois não nos dá a grande autoridade moral para criticar o que se passa, por exemplo, na base das Lajes. E a doutrina Paulo Rangel sobre que quando há um acordo tudo pode acontecer. Pronto, o projeto serve para marcar uma iniciativa política e marcar agenda política. Ela marcada fica, de qualquer forma, cada um assume as suas responsabilidades. Também é importante assegurar uma certa coerência na forma como nos opomos aos abusos por parte do poder do Estado. Eu aí tenho uma posição que é uma posição, se quiserem, de um liberalismo clássico, um liberalismo político, que é eu sou contra os abusos de poder do Estado, venham eles de onde vierem. E quando eles existem, faço qualquer coisa por isso. Não tenho uma posição meramente retórica acerca dos... Não, quer dizer, eu não tenho uma posição meramente retórica na qual a cobrança de impostos é roubo e é um terrível abuso por parte do poder do Estado e pessoas de cara vendada a agredir gente na rua e a assassinar gente na rua, bem, enfim, como é lá noutro sítio, e a minha posição até diria mesmo mais... É tão clássica em termos liberais que é uma posição internacionalista. Os direitos humanos valem em todo o mundo e não dependem de conveniências táticas, de afinidades ou de alianças que se tenham tido no passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acha que precisa de... Se faz questão, faça favor. Bom.
Com certeza, Sra. Presidente, mas é uma clarificação importante e para que fique registada, até porque foi feita uma crítica que eu entendo, mas que também merece a sua resposta. Eu revejo-me inteiramente naquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares acabou de expressar. A questão é que eu não estou aqui a falar enquanto membro da Câmara dos Comuns, na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, estou aqui a falar enquanto deputado da Assembleia da República. E como tal estou a discutir os termos em que pode haver cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos, e uma discussão inteiramente diferente, e trata-se também de proteger os cidadãos europeus quando quiserem ir até aos Estados Unidos, porque no caso da suspensão de qualquer cooperação entre os Estados Unidos e a Europa nesta matéria, os cidadãos europeus poderão ser prejudicados e ainda mais invadidos em função disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vamos reabrir novamente o debate, porque senão não conclui, não tratamos dos outros pontos.
Sim, muito rápido, Sra. Presidente.
30 segundos.
Esta matéria se refere unicamente aos nossos direitos soberanos. É a partilha dos dados dos nossos cidadãos que assim podem ser acedidos por autoridades americanas antes sequer de fazer essa viagem, ser utilizados contra os seus direitos. E, portanto, é os direitos dos cidadãos contra os abusos dos Estados que estamos a defender.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já se percebeu que este é um assunto que merece ser aprofundado, que precisamos de tempo e que precisamos também de alguma clarificação, porque não está tudo claro, provavelmente problema meu, como é que se processa a partilha das informações entre a União Europeia e o ICE. Eu presumo que não seja por via direta, que seja por via indireta, e portanto isso também tem de ser clarificado e vermos quais as formas que podem evitar que essa partilha se processe. Mas isso será um debate que vai continuar e, em plenário e provavelmente também em outras oportunidades. Posto isto, vamos passar para o ponto 5, que é apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, e precisamente vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira para apresentar o seu parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma cooperação reforçada para a concessão de um empréstimo de apoio à Ucrânia para 2026 e 2027. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, a proposta, conforme já está descrito no título, prende-se com a criação do instrumento que deu resposta às necessidades da Ucrânia, relativamente à guerra que está a atravessar. Trata-se do famoso empréstimo de 90 mil milhões de euros que foi acordado dentro da União Europeia. Este empréstimo surge porque não conseguiu haver um acordo relativamente ao mecanismo que estava a ser antes ser discutido por objeções, nomeadamente da Bélgica. Conseguiu-se encontrar esta solução e, tendo-se encontrado esta solução, houve ainda alguns Estados-membros que objetaram a participar nela, nomeadamente a Eslováquia, a República Checa, ou a Chequia e a Hungria. Encontrou-se uma solução para tratar desse empréstimo sem que esses países participassem e, como tal, com o acordo de todos os países de boa vontade que o entenderam fazer, a União Europeia conseguiu organizar este empréstimo. Empréstimo esse que tem de ser, obviamente, feito ao nível da União Europeia, que é quem tem os recursos, e que nenhum Estado-membro individualmente conseguiria tratar. Portanto, na opinião da Iniciativa Liberal, esta iniciativa cumpre os requisitos de subsidiariedade e proporcionalidade e, como tal, pode ser aprovada.
Muito obrigada ao Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar à votação das conclusões do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora, agora é a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para apresentar o seu parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as diretivas tal, no respeitante ao aprofundamento da integração e supervisão dos mercados de capitais na União. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, serei muito breve. O tema dos mercados de capitais e do fomento do incentivo à criação de um verdadeiro mercado de capitais na União Europeia é evidentemente um tema político da maior importância, acerca do qual podemos ter opiniões que são muito divergentes ou que são, digamos, de alguma superposição parcial, considerar que é necessário desenvolver esse mercado, mas divergir sobre as formas de lá chegar, e já tivemos essa discussão, aliás, em plenário, em diversas ocasiões, e mais recentemente, quando tivemos a visita da Sra. Comissária Maria Luísa Albuquerque à nossa Comissão. No entanto, o que cumpre aqui opinar no quadro deste parecer é se esta proposta de diretiva, esta alteração a diretivas anteriores, esta refundição de diretivas, respeita a subsidiariedade e a proporcionalidade. E o meu parecer é que sim, que respeita em ambos os aspectos. Os mercados de capitais estão claramente inseridos dentro do mercado interno europeu e, portanto, fazem parte das competências da União Europeia, e há um alinhamento entre esta proposta e aquilo que têm sido os vários documentos, uns de legislativos, os outros de marcação da agenda política ou de soft law, respeitantes, no fundo, ao cumprimento do que já estava tanto no relatório Draghi como no relatório Letta, e, portanto, não surpreende desse ponto de vista, e achamos que se lido sob a perspectiva, digamos, do direito constitucional europeu, esta iniciativa não merece reparo, porque está conforme com ambos esses princípios do direito europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra, das conclusões, como é óbvio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora é por ser do Sr. Deputado Paulo Muniz, sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que alteram os regulamentos, respeitando à simplificação da aplicação das regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. Tem a palavra, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria só de ser aqui um comentário prévio, que tem a ver com o seguinte. Esta iniciativa foi sinalizada aqui na CAI para conhecimento da primeira comissão, da sexta e da décima terceira, e a décima terceira entendeu que ela merecia ser escrutinada e, portanto, foi uma decisão da décima terceira. Contudo, se nós formos a ler com atenção aquilo que foi produzido enquanto este escrutínio, quer dizer, não há nenhuma indicação em relação aos dois princípios básicos sempre em apreciação, que é o da subsidiariedade e da proporcionalidade, e, portanto, ficou-nos uma certa confusão, digo, com esta singileza de qual terá sido o objetivo de fazer o escrutínio desta iniciativa, uma vez que, do nosso ponto de vista, acabou por não haver escrutínio. Dito isto, esta é uma iniciativa que tem a ver com uma intervenção mais abrangente da União Europeia em matéria de regulamentação e supervisão daquilo que é a inteligência artificial, as suas ferramentas, as suas dimensões mais criativas ou, se quisermos, generativas, como é um termo muito utilizado, e faz parte de um pacote mais vasto, e não será só esta, irão acontecer outras iniciativas, uma vez que o Bloco, constituído pela União Europeia, tem liderado aquilo que é a regulação e a regulamentação do digital em clara a posição cimeira, se quisermos, no contexto mundial, uma vez que os outros blocos, os Estados Unidos e, nomeadamente, os asiáticos, têm deixado a autorregulação do mercado e a União Europeia entende que estas matérias, pela sensibilidade, pela importância que já têm no presente e mais terão no futuro, até como instrumentos de poder empregar os nossos regimes democráticos e o nosso funcionamento societário, tem introduzido estas baias por intermédio destes regulamentos e irá continuar. E, portanto, do nosso ponto de vista, por essas razões que eu acabei de enunciar, só com esta abordagem à escala europeia é possível atingir estes objetivos e, portanto, quer o princípio da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, não são violados com esta iniciativa e, portanto, terminamos deste ponto de vista a sua apreciação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é para agradecer, mas aproveito e agradeço ao Sr. Deputado Paulo Muniz pela elaboração do parecer, mas queria sim deixar uma nota sobre o facto que, na realidade, isto não se trata do AI Act, isto é um omnibus que vem simplificar o AI Act, e eu queria só registar o facto que o AI Act entrou em vigor...
a 2 de agosto.
Entrou em vigor, foi no ano passado, agora estou confundido, mas foi...
2025.
Exatamente, foi no ano passado. E, portanto, acabou de entrar em vigor e já a União Europeia sente a necessidade de simplificar este regulamento. Isto trata-se de um regulamento altamente complexo, que começou a ser discutido numa altura em que esta tecnologia ainda era bastante incipiente. E, portanto, em muitos aspectos, de facto, a União Europeia precipitou-se e agora está a correr atrás do prejuízo. Este regulamento tem questões que são positivas e é importante que se faça de facto o debate sobre como regular a inteligência artificial, mas a União Europeia não fez um debate. A União Europeia limitou-se a regular e depois a perceber que afinal tinha ido demasiado longe e agora está a emendar o erro. É só um exemplo de várias coisas que não correram tão bem nos últimos 5 a 10 anos na União Europeia. Era só isto que eu queria deixar registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É apenas uma questão textual do próprio projeto em si. Agradecendo ao Sr. Deputado Paulo Muniz a forma sucinta e clara como apresentou, disse o Sr. Deputado, e bem, que este relatório foi levado para a 13ª Comissão e que foi a 13ª Comissão que entendeu que devia ser escrutinada. No entanto, na página 2 do relatório, no segundo parágrafo, diz assim: a superidentificada iniciativa foi sinalizada, e no segundo, na segunda frase diz: o Partido Chega entendeu. Não foi o Partido Chega que entendeu. Eu tenho aqui também a cópia da 13ª Comissão, da ata dessa reunião. O Sr. Paulo Muniz disse, e bem, que foi a 13ª Comissão que entendeu, uma vez que a Sra. Deputada Olga Freire, do PSD, tal como o Sr. Deputado Bruno Nunes, manifestaram-se favoravelmente ao tratamento desta iniciativa, e depois foi nomeado o Sr. Deputado João Ribeiro como relator do Chega, e o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago, do PSD, indicado como relator da comunicação ao Parlamento Europeu. Portanto, há aqui uma indicação da 13ª Comissão, e por isso, com a devida vénia, pedia a correção do texto no segundo parágrafo, dizendo que é a 13ª Comissão e não o Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Uma pequena nota em relação à intervenção do Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. De facto, nós já conhecemos a posição liberal sobre essa matéria da regulação e foi com grato prazer que ouvimos dizê-lo. De facto, esta proposta que hoje apreciamos é uma evolução e uma atualização face à anterior de 2 de agosto, o que significa que é mais do que pertinente a regulação desta matéria e o reconhecimento da sua atualização. Quanto à observação do Sr. Deputado Pedro Correia, quando aqui está dito o Partido Chega, quer dizer, o entendimento que se pretende aqui é que foi por sugestão, por indicação, mas é evidente que depois esta indicação e este escrutínio merece a aprovação em sede da Comissão. E, por conseguinte, quando aqui se diz foi o partido Chega, quer dizer, é o partido que suscita, no seu entendimento, que deve ser escrutinado. Mas ela, efetivamente, só o é depois, naturalmente, de aprovado na Comissão, como foi o caso que eu referi na minha apresentação. Portanto, o que se diz aqui, o partido Chega, não quer dizer, não é o partido Chega que aprova, é a Comissão, mas a iniciativa, a sugestão, a vontade para que se faça o escrutínio foi suscitada pelo Partido Chega e é por isso que está isto aqui e tão somente por isso. Não é evidente, até regulamentarmente não podia ser o Partido Chega a aprovar sozinho a execução do processo de escrutínio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos usar o mesmo procedimento, ou seja, passar à votação das conclusões do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E agora continua o Sr. Deputado Paulo Muniz com o parecer sobre propostas do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um quadro de medidas para facilitar o transporte de equipamento, bens e pessoal militares em toda a União. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, só dizer que este é mais um regulamento que vai fazer com que aquilo que é movimentação rápida de tropas no quadro da União Europeia seja um estándar, seja homogéneo em toda a União, criando caminhos que são reconhecidos e procedimentos e até mecanismos de comunicações para que toda esta fluidez concorra para a prontidão militar que a Europa tem que ter e deve ter, que estão no relatório Ninisto, que estão no livro para a matéria da segurança europeia e, portanto, isto vem dar instrumentos para que se corporize esta facilidade logística de movimentação de bens e pessoal militar e repor ou elevar o nível de prontidão e de resposta, quer em emergências, não são só em matérias de defesa, quer em emergências, nomeadamente de proteção civil, quer também, naturalmente, em conflitos militares. Por estas razões, por si só, facilmente constatamos que quer o princípio da subsidiariedade e proporcionalidade não são violados e, aliás, só se prossegue e só se consegue estes objetivos à escala da União Europeia, conforme é proposto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação das conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, neste momento, resta-me felicitar os senhores deputados Rui Tavares, Jorge Miguel Teixeira, Paulo Muniz, pelos pareceres que apresentaram e que mereceram a aprovação unânime desta comissão. Passamos agora ao ponto 6, outros assuntos. No fundo, como estão recordados, tínhamos agendada a audição regimental do Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros para o dia 24 de março. O Grupo Parlamentar do CDS-PP marcou jornadas parlamentares para 23 e 24. Significa que vamos ter de alterar essa data e, portanto, vamos ver com o Sr. Ministro acertar uma data para que ele possa vir à nossa comissão oportunamente. Também informar que o Sr. Comissário Michael Makras poderá reagendar a sua visita a Portugal para o dia 11 de junho. 16. Junho ou junho? Junho, 6. E, portanto, vamos então, exatamente. Vamos então, não sei em que dia é que calha o dia 11.
É uma quinta-feira.
Uma quinta-feira? Pois, não é um dia extraordinário, porque é um dia em que temos reuniões de grupo, não podemos marcar.
A reunião anterior estava marcada muito cedo, das 9 às 10 horas.
Pronto, ok, então tudo bem. Está bem. Não, pode ser entre as 10 e as 11, pode ser também. Pelo menos pelo meu. 10 e as 11. Então marcamos entre as 10 e as 11 horas e ele também que se adapte, já que não veio quando devia.
Claro, exatamente. E há
terceiros que os ativos. Também Informar que, no âmbito da preparação do quadro financeiro plurianual, o Tribunal de Contas Europeu tem vindo a publicar pareceres sobre as propostas legislativas da Comissão Europeia e que o professor João Leão, que, como sabem, é membro do Tribunal de Contas Europeu, está disponível para apresentar e connosco debater esses pareceres. E sugere vir no dia 11, 12 ou 13 de maio. E o que eu sugiro é que seja dia 12 de maio, porque é uma terça-feira, que é quando nós temos reunião da Comissão. Portanto, se estiverem de acordo, será assim. E poderá vir a ser uma audição conjunta com a... com a COFAP. Portanto, vamos sugerir à COFAP, mas quer dizer, nós vamos marcar com ele para dia 12 e depois convidamos a COFAP para se associar. Muito bem. Também ainda temos pendentes as audições também sobre o quadro financeiro plurianual com a deputada Paula Tavares e com o deputado Paulo Cunha. Aliás, é por ordem inversa. Primeiro, Carla Tavares. O que é que... Carla, quem disse Paula? Eu estava a olhar ali para o deputado Paulo Muniz. Já perceberam que eu troco muitos nomes. Mas isto já não se corrige, já vem desde criança. Deve ser qualquer problema que... portanto, a deputada Carla Tavares, mas eu queria... Não, porque era Paulo Cunha, que eu queria ter começado pelo Paulo Cunha, e, portanto, fiz aqui uma simbiose. Portanto, Paulo Cunha e a deputada Carla Tavares. Vamos acertar também com eles as datas que sejam convenientes para nós e para eles. Mas também temos de tratar disso rapidamente. A única coisa que tenho a acrescentar às informações que dei é que no dia 31 de março... temos um grupo de trabalho para acompanhamento do mecanismo de recuperação e resiliência que vem reunir-se com várias comissões, e portanto e também com nós vamos também participar dia 31. Portanto, é com a 4ª, 5ª, 6ª e 13ª comissões. Portanto, são 6 deputados do Parlamento Europeu que vêm e, portanto, vamos nós também participar nisto. A que horas é que isto está previsto?
Está previsto para as 14 horas a reunião.
Portanto, a reunião está prevista para as 14 horas e haverá, acho que se lhes oferece um almoço antes. Portanto, ok. Portanto, mais informações serão dadas atempadamente. Passamos ao último ponto, que é a votação da ata número 23, de 13 de janeiro. É conhecida, foi distribuída, não há propostas de alteração. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela vossa colaboração e até já. Cumprimos o nosso dever e podemos ir para o plenário. Muito obrigada.